Gente, mais um episódio nosso do podcast H2O. Hoje vamos falar um pouco sobre resíduos sólidos e as oportunidades de mercado, né, dessa área, desse setor. Vamos começar com o Felipe Gomes, que já tem uma trajetória de empreendedorismo, né, já, como ele está comentando aqui comigo, já tem sócio, né, e criou 3 empresas nessa linha, né, de trabalhar com resíduos sólidos. Então ele vai contar um pouco dessa experiência, do que tem sido, né, essa atividade, as perspectivas, inclusive, de crescimento, de ampliação, que sempre falam, né, que esse é o mercado de futuro e etc. Bom, Felipe, eu queria te agradecer a oportunidade de conversar com a gente e queria que você começasse se apresentando, contando um pouco da sua história e contando um pouco também dessas empresas, né, quais os ramos específicos que elas atuam, né, como que foi essa trajetória aí.
Olá, Lucas, muito boa tarde, bom dia, boa noite, né? A gente não sabe que horas que o pessoal vai ouvir. Bom, eu me chamo Felipe Gomes, eu sou engenheiro ambiental, eu formei em 2004, sou da segunda turma do Brasil. Depois eu fiz mestrado em sustentabilidade socioeconômica ambiental e sempre trabalhei na parte de resíduos, valorização de resíduos, de uma forma em geral, desde a época da faculdade, já comecei a desenvolver alguns projetos nisso, assim que eu formei, atuei em um projeto de pesquisa na parte de biogás. Foi o nosso primeiro projetinho de pesquisa, recurso da FAPEMIG e tal. E aí fomos estudando e pesquisando na área. Também já trabalhei um tempo no órgão ambiental, trabalhei 3 anos na FEAM e 3 anos na SEMAD. Trabalhei no escritório de direito ambiental também, onde que eu era gerente de meio ambiente. Era um escritório que era de direito e tal, mas tinha uma pegada técnica muito forte, né? Eles trabalhavam muito com o preventivo, né? Não era muito com contencioso, com defesa de atuação e tal. Então, tinha uma pegada técnica bem legal. E em 2010, eu pedi exoneração. Eu era concursado na SEMAD. Eu era concursado na SEMAD, mas trabalhava na FEAM. Trabalhei com o Zé Cláudio Junqueira, que foi presidente da FEAM um tempo e tal. E em 2010, eu me desconectei da FEAM, pedi exoneração e ajudei a fundar a Metano. Eu, mais 3 sócios, né? 2 sócios e uma sócia, Cotorato, Tatiana e Thiago, fundamos a Metano, que é uma empresa, Metano Energia e Resíduos, que é uma empresa focada em desenvolvimento tecnológico para o setor de resíduos orgânicos, resíduos e efluentes orgânicos, né? A gente tem uma atuação bem focada na parte de resíduos sólido urbano, setor sucro energético e esgotamento sanitário. Já atuamos também bastante na parte de suinocultura, mas hoje em dia não é mais linha central da empresa, né? Hoje as linhas centrais são resíduo sólido urbano, vinhaça e um pouco de esgoto sanitário. Na Metano, a gente sempre trabalhou muito com desenvolvimento tecnológico. A gente se propôs a comercializar algo que não tinha no Brasil, né? Quando nós começamos o Metano, lá em 2010, biogás era do futuro, a gente não tinha muita coisa para mostrar. O Cotorato tinha trabalhado numa planta em Barcelona, era uma planta de 800 toneladas a dia, uma das maiores plantas do mundo. E a gente tinha um monte de consultores, de contatos e tal, mas não tínhamos nada para mostrar. E aí nós vamos ter que ter umas plantas aí, porque o pessoal não está acreditando que a gente dá conta de fazer esse biogás. E foi quando a gente começou a trabalhar na linha de P&D, de busca de recursos editais, né, para inovação. E tivemos alguns editais aprovados na FAPEMIG, CNPq. E aí foi quando a gente construiu uma planta na UFMG, foi um biodigestor que está lá até hoje, que é a PEMETAR, processo resíduo do bandejão da UFMG, do restaurante setorial 2. E junto com isso, a gente conseguiu convencer uma empresa, que foi na época era a Usina Monte Alegre, junto com a Eficiência, e começamos um primeiro projeto de pesquisa de biogás de vinhaça. Então a gente rodou com esses 2 biodigestorzinhos pequenos, 10 metros cúbicos cada um, e foi indo. E daquilo, com o conhecimento que foi sendo adquirido, as informações extraídas daquele projeto de pesquisa, nós conseguimos aprovar projetos maiores. O projeto da FAPEMIG foram 300 e poucos mil reais que nós aprovamos. Só que aí daí a gente conseguiu aprovar um projeto no BNDES, que foi que nós desenvolvemos a Temetar, que é uma tecnologia que hoje está construída no Rio de Janeiro, que são para cerca de 30 toneladas dia, 25 a 30 toneladas dia. Já foi um edital grande, foram 10 milhões e meio de reais, mais 1,5 milhão de dívida da metano, né, que era, a gente tinha que ter uma contrapartida de 10%. Então, virou uma dívida de trabalho, vamos assim dizer, 1,5 milhão em horas técnicas, né, para a gente fazer. E junto com esse edital veio um outro, esse já foi na FAPEMIG, na FINEP, que foi um edital de 4,87 milhões, que foi relacionado à vinhaça. Então, nós conseguimos escalar as duas tecnologias, já tinha uns 3 anos que a gente estava batalhando nelas, no piloto, e aí nós conseguimos recurso meio que junto, para escalonar as duas, tanto a de vinhaça quanto a de resíduos sólidos. E começamos a trabalhar para escalonar. Todas as duas tiveram bastante reveses no meio do caminho. Do resíduo sólido urbano ia ser aqui em BH. Cerca de 2 anos negociando com SLU parceiraça e tal. E a gente precisava de uma carta garantindo o lixo e o local durante a vida útil do projeto, os 4 anos. Estava na época de eleição, a eleição de prefeito, como nós estamos agora, reeleição do Márcio Lacerda. E o superintendente da SLU falou que só assinava depois da eleição, só que depois da eleição a gente perdeu o financiamento, já tinha 2 anos de batalha, que a gente estava para conseguir. E aí apareceu uma pessoa, uma conexão com o pessoal da Clinton Foundation, que fez um... Clinton Foundation C40, agora fiquei na dúvida. Fizeram uma conexão com a Colurb, que é a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio. E a gente conversou com o Penido, que é uma grande autoridade na parte de resíduos e tal, né? E ele, na hora, falou: o quê? Só tem que assinar uma carta, vocês vão trazer 10 milhões e meio, vai ficar tudo para a gente depois. Na hora assinou, né? Conseguiu, assim, foi imediato. E aí o projeto mudou para o Rio, para a gente foi uma série de problemas isso, porque, como eu falei, a metano não tinha 1 centavo, né? Na verdade, tinha 1,5 milhão de dívida e não pagava nem viagem nossa para o Rio. Meu sócio mudou para o Rio para conseguir tocar o projeto lá. Mas foi muito legal, o projeto está lá construído, funcionando, é uma grande conquista, né? Eu sou muito grato a esse projeto.
É o que o Bernardo está operando lá, né?
Exatamente, o Bernardo ele fez mestrado na PEMETAR, aqui na UFMG. E aí depois ajudou a gente toda a parte de projeto e tal e fez o doutorado dele na planta do Rio de Janeiro. E hoje ele é funcionário da Conlurb e opera a planta, né? O responsável pela operação da planta lá no Rio de Janeiro. Então o Bernardo foi um grande companheiro assim da Metano, nunca tendo sido funcionário Metano, mas sempre teve junto de todos os projetos da Metano. E ele é um exemplo muito legal de como que é a evolução do P&D, né? Na carreira das pessoas. E o de vinhaça, a gente estava no meio do projeto, já tinha conseguido, já tinha gastado cerca de 1 milhão, só que ele tinha um problema, seguinte, cada um tinha sua peculiaridade. O de vinhaça, nós conseguimos 4,87 milhões, só que não podia gastar 1 centavo para construir nada e para comprar nenhum equipamento. E a gente tinha que construir um biodigestor gigante. E aí nós conseguimos um parceiro, no caso era a VSE, Vale Soluções em Energia. Só que a VSE quebra no meio do caminho. A gente já tinha gastado 1 milhão, mais ou menos, do dinheiro, desenvolvendo projeto, contratando serviço de engenharia e tal. E a VSE quebra. A gente recebe uma visita, fala: ó, nós estamos saindo fora do projeto, a VSE está fechando as portas, que não sei o que e tal. Nós falamos: tá doido, nós vamos tudo preso, né? Não tem esse 1 milhão para devolver para o FINEP. Aí nós batemos na porta da Adecoagro, que já tinha, na época, quando começamos, era a usina Monte Alegre. No meio do caminho, a Adecoagro comprou a usina Monte Alegre, uma empresa argentina, listada em bolsa e tudo mais. E nós batemos na porta, falando: olha, estamos com esse problema. Foi vocês que apresentaram a VSE para a gente, não deu certo, o que que nós vamos fazer? Aí eles falaram: não, o que é que precisa? Ah, precisamos de 6 milhões para construir. Aí eles falaram: ok, a gente topa. dividimos a tecnologia com eles. Hoje a tecnologia é meio a meio, metade metano, metade Adecoagro. E foi. E aí o projeto foi, aí mudou, ia ser aqui no sul de Minas, aí também mudou, foi lá para o Mato Grosso, para Enviema, Mato Grosso do Sul. Mas foi muito bom, porque aí esse era, já era mais tranquilo, esse a gente já tinha recurso para viagem, esse recurso vinha para metano efetivamente. Inclusive pagava parte do nosso salário, da diretoria, de funcionário. Então foi um recurso muito bom, que nos fez crescer muito. Ele alavancou a metano, né? E nisso a empresa foi indo, foi deslanchando. Inclusive o Vitor, que você já entrevistou, ficou contratado muitos anos dentro do projeto FINEP, uns 3 anos dentro do projeto FINEP. O Vitor entrou como estagiário na metano, inclusive. E foi indo. E aí os projetos foram concluídos, encerrou, né, tanto o BNDES na FINEP, e as coisas continuaram andando. E hoje as plantas estão rodando, o da Adecoagro já teve ampliação, o do Rio de Janeiro nós estamos fazendo o escalonamento dele. E nisso nós continuamos tocando projetos, fazendo P&D. Tivemos outros projetos depois, agora a Metano recém aprovou um edital na FIENG, não, como é que chama, gente? Lab Procel, cerca de R$900 mil. Só que também não vai um centavo para o metano, mas é para desenvolver um reator containerizado dentro de um container. A ideia é poder exportar ele para onde quiser e tal, ele já vai todo pronto. E está sendo desenvolvido em parceria com o Senai do Rio. No começo desse ano, eu já estava num processo de querer abrir novas frentes de trabalho, desenvolver outras linhas de atuação além da metano, né? Já tem 10 anos que eu estou no metano, e a gente vai, tem hora que vai querendo novos desafios, né? Empreender muito isso. E no começo desse ano eu me desconectei da parte técnica da metano, sou sócio da metano, mas não estou atuando na parte técnica mais, e comecei a me dedicar a 2 novos projetos. Que veio primeiro foi o AE Lixo, que na época chamava AEL, Aprendendo a Empreender com os Resíduos, com o Lixo, que tem um objetivo mais... quis pegar esse conhecimento de captação de recurso. Olha, por que eu não ajudo organizações sociais, ONGs, que trabalham com usuários de droga, com moradores de rua e tal, a captar dinheiro, implantar projetos e ensinar empreendedorismo a partir de uma revisão da relação com os resíduos. E aí nasceu o AEL, que depois virou AE Lixo, e hoje nós estamos com esse programa. Ele tem tanto um canal no YouTube, um perfil no Instagram. Nós estamos promovendo uma mentoria para a criação de negócios sustentáveis, são 4 mentorados que estão participando. Estamos puxando a criação de um projeto de lei para valorização do catador, da reciclagem aqui em BH, inclusive terça-feira agora, dia 1º/12, teremos a primeira reunião preparatória. E estamos fazendo uma série de movimentos, né? Uma parte muito de sensibilização e ajudar as pessoas a enxergar que lixo não existe. Apesar de chamar é lixo, nosso bordão é que lixo não existe. Lixo nada mais é que uma atitude inadequada com os resíduos. E ajudar as pessoas a enxergar isso e identificar oportunidades de empreender com resíduos e criar negócios que vão impactar, gerar emprego, renda, tendo como matéria-prima os resíduos, ajudando inclusive na parte de captação de recurso, estruturação do negócio e tudo mais. Na caminhada do AE Lixo, eu fui procurado pela Wild, que ela é uma engenheira civil, ela tinha uma empresa, ela tem uma empresa chamada Pronto, depois eu vim virar sócio, que o foco deles era a capacitação de mulheres. Eles trabalhavam muito, pegavam mulheres em comunidades pobres, carentes, e capacitar, por exemplo, a MRV. A MRV vai subir algumas torres em algum lugar. Aí a MRV contrata Pronto para ir em alguma comunidade próxima daquela obra, capacitar aquelas mulheres na parte de elétrica, hidráulica, pedreiro de acabamento e tal, para trabalhar dentro da obra, para fazer esse serviço dentro da obra. E a Wild conseguiu fazer vários trabalhos legais e a Brasil Foundation a convidou para fazer um projeto de capacitação de mulheres e valorização de rejeito de mineração, na época era a Vale, rejeito da Vale. E aí eu ia buscando pessoas que entendessem de rejeito e tal, uma amiga em comum, a Daiane, me contactou. Começamos a conversar e falei, uai, Wild, eu topo te ajudar nesse projeto. E começamos, aí fomos muito para a Vale, conversamos bastante com a Vale, inclusive em Itabira, não deu certo, a coisa meio que deu uma esfriada e tal. Mas nisso nós fomos aprovados no Mine Hub, né, que é o Hub de Inovação Aberta do setor mineral. E estamos agora em fase final de conclusão da POC, que é a prova de conceito, junto à CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, onde nós estamos produzindo uns aglomerados, um substituto de brita, ela é igual a argila expandida, a partir do rejeito da extração da bauxita para a produção do alumínio. E está muito interessante, inclusive esse projeto já está resultados bem promissores, e com inclusive já a negociação para contrato pós-Mine Hub, né, para o projeto não parar. E é mais ou menos isso. E aí estamos aqui hoje batendo papo a respeito de tudo isso.
Bom, então assim, você já comentou várias atuações, várias atividades que você trabalha principalmente com a questão do resíduo, né? Então a próxima pergunta acho que está mais ou menos respondido, mas se você pudesse destrinchar ou às vezes caracterizar melhor quais são essas oportunidades, né, do mercado ambiental em termos de reciclagem, né? Enfim, focado obviamente no, naquilo que você já atuou.
Olha, eu vejo como resíduo uma das principais oportunidades, né? Eu falo que a gente tem três certezas na vida. Antes eram duas, mas uma live que eu estava fazendo com o Dr. Catador, que é um cara fenomenal, Roberto Guião, ele desenvolve um projeto de compostagem de baldinhos em Volta Redonda, no Rio. E aí aumentou mais uma certeza, né? As três certezas são o quê? Nós vamos morrer, né? Se a gente está vivo, a gente vai morrer. Nós vamos pagar a conta, porque na hora que você nasce tem lá a conta do hospital para pagar, nem que o SUS pague, mas alguém vai pagar, e que você vai gerar resíduo, porque na hora que você sai da barriga da sua mãe tem a placenta que vai ser jogada fora. Então são as três certezas que a gente tem na vida. E resíduo é oportunidade, né? Na economia circular, fala-se que o resíduo de um projeto, de um processo, é o limite da criatividade de quem o desenhou. Quanto mais criativo, quanto mais formas diferentes ou inovadoras você consegue pensar aquela forma de produzir, mais os resíduos deixam de existir ou passam a entrar novamente no processo e se resolvem. E isso já é um campo de trabalho imenso, porque vamos falar de vinhaça, né? Para cada litro de etanol são 13, 16 litros de vinhaça. Uma planta de etanol não é uma planta de etanol. É uma planta de vinhaça que também gera etanol, só que etanol que se teve um primeiro receita, né? Uma primeira receita. E hoje a vinhaça, que até então era um efluente complicado, mal cheiroso, que contaminava o solo e tal, está virando uma fonte de riqueza absurda, né? A Raízen está fazendo um projeto de 24 megas, quase 23,6 megawatts, se eu não me engano. Então, resíduo sim é uma grande oportunidade. É só você ver. Aí vamos agora para um exemplo mais simples. Brasil é líder mundial de reciclagem de alumínio. A gente recicla quase 100% das latinhas de alumínio, né? Pegando o gancho da CBA. Por quê? Porque um monte de gente viu a oportunidade. Porque o povo é ambientalista, gosta de meio ambiente, quer salvar o planeta, um bando de capitão planeta? Não! É porque tinha uma galera à margem da pobreza, né? Vivendo em situação de miséria, que descobriu que tinha um negócio que o povo pagava R$ 4 no quilo e que um monte de gente tomava cerveja e jogava no chão e começaram a pegar. Começaram a empreender com resíduos. E nisso nasceu os diversos processos, diversas cooperativas de reciclagem. Aqui em BH, por exemplo, nossa Masmari. A política nacional de resíduos que nós temos hoje, ela se deve muito à Asmari. A Asmari foi uma das grandes responsáveis por a política ser o que é, dessa proteção que dá para o catador. Então, assim, são muitas oportunidades. Não é fácil, porque se fosse fácil, você não gerava o resíduo, né? Resíduo, ele é gerado porque você tem algum entrave no processo que acaba gerando aquele resíduo, né? Algo que ou é caro, ou ainda não se tem tecnologia, e gera aquele resíduo. Mas também é oportunidade. Empreender é enxergar oportunidades, né? Enxergar dores de outras pessoas e transformar aquilo numa forma de gerar receita. E resíduo é ótimo para isso, porque. E é muito interessante essa questão do resíduo. No começo é problema, depois vira riqueza, passa a faltar matéria-prima. Vamos, pneu, por exemplo, né? Pneu hoje, pô, é uma fonte de combustível cobiçadíssima pelas indústrias cimenteiras, né? E até pouco tempo atrás era um problemão.
Escória de alto forno, né?
Escória de alto forno. Escória de alto forno era um problema. Hoje a cimenteira compra escória de alto
Não
forno,
sobra mais, né? Não
né?
tem mais. no mercado.
Todo resíduo, quando você começa a mexer com ele, você recebe ele de graça. Passa um tempo, eles passam a te vender. Na hora que ele vê que você está ganhando dinheiro com aquilo, fala, opa. Aí já aparece outro querendo também o resíduo. O cara, olha, tem dois querendo levar embora, não vou dar de graça. Agora custa 10. E assim vai, né? Então, assim, eu vejo muitas oportunidades. E se a gente pensar no resíduo sólido urbano, e outra coisa que é muito legal é que o resíduo é muito democrático. Todo mundo gera, todo processo produz. É, né? Se você gera dentro da sua casa, você gera no seu trabalho, você gera no caminho, você gera na balada, você gera... O resíduo tem em todo lugar. Ele é plural, ele é universal, né? E ele também é a porta de entrada para outras questões da sustentabilidade mais fortes. Né? Igual o pessoal fala aí que a maconha é a entrada para outras drogas, eu digo que o resíduo é a entrada para outros processos da sustentabilidade. Porque você vai começando a enxergar N oportunidades. E se a gente pensar que o Brasil gera quase 80 milhões de toneladas ano de resíduo, 80 milhões, e a gente só recicla 3% disso, quer dizer que 97% de todo o nosso resíduo é lixo. Né? Lixo não existe, né? Uma palavra tecnicamente, inclusive, está errado, né? Não existe, é rejeito. Mas eu gosto de falar lixo, até para o pessoal me xingar. Só que é o seguinte, nós temos 97% de oportunidade nas 80 milhões de toneladas que são geradas anualmente. 97% de oportunidade. Tem um amigo meu que está fazendo rodapé de casa, né? Esse rodapé para piso vinílico, rodapé de parede, a partir de marmita do sistema prisional, marmita de isopor. Ele passa numa máquina, aquilo vira uma massa. Essa massa ele manda para o sul do Brasil, onde que produzem rodapés. Então, assim, você tem milhões de oportunidades. E 50% do nosso lixo, 51,4%, segundo o Plano Nacional de Resíduos, é resíduo orgânico. E resíduo orgânico, você praticamente não tem nada. Se você vai para resíduo orgânico, aí é menos de 1% do que é reciclado. Daqueles 3%, 2% a 3%, 1% é orgânico. Menos de 1% é orgânico e resíduo eletroeletrônico, nessa mesma equação aí. E é metade do nosso resíduo. Pô, então nós temos aí uma oportunidade gigantesca. Tanto que você teve lá no Rio de Janeiro, que foi a primeira, que foi a Ciclo Orgânico, que é uma empresa de reciclagem de baldinhos, né? Você compra um plano, você contrata um plano, você recebe um baldinho na sua casa, separa o seu resíduo orgânico, eles coletam, você entrega, e depois volta composto para você, volta adubo. E esse tipo de modelo de negócio proliferou no Brasil. Hoje você tem iniciativa dessas várias, várias. E mesmo em cidades que, por exemplo, não tem lei de grande gerador. Aqui em BH nós temos umas salas. Aqui o pequeno gerador, a pessoa física, ela não é obrigada a pagar para gerenciar de forma adequada o resíduo orgânico. Mas uma sala já está atendendo... Não sei quantas casas. O Lucas, eu sei que acho que são quase 8 mil casas que eles atendem. Mas salas, acho que está com umas 500. Então, e mesmo sem ter obrigação. Então, assim, resíduo para mim é uma oportunidade muito grande. Eu rodei o mundo por conta de resíduo. Eu fui parar na China, graças aos resíduos. Através do projeto de pesquisa lá da FINEP, eu fui lá na China buscar fornecedor para o projeto de vinhaça. Então, né, para mim, acho que assim... O que não falta é oportunidade, tem que ter boa vontade e coragem, né? Tem que querer empreender, não ter medo, não é fácil, não estou falando que é fácil, não estou vendendo facilidade, muito pelo contrário. Igual no caso que eu trabalho com resíduo orgânico, né? A gente brinca, fede e apodrece, e quanto mais fede, mais apodrece, mais eu gosto. Então, eu acho que dá para ver que tem algumas oportunidades e que ainda... E é um mercado muito grande. Tem muita opção, muita oportunidade aí. É só você mexer.
Falando nisso também, né? Muito se ouve aí que a engenharia ambiental, e esse tema, né, da sustentabilidade, do reuso, é uma atividade aí do futuro e tal, mas que, igual você já citou, a gente está reciclando no Brasil ainda 3%, né? Parece que tem várias coisas surgindo, né, de composteiras e etc, muita coisa se disseminando, mas isso acaba, igual você falou, mesmo a questão do alumínio, são questões espontâneas, que não tem muito apoio de políticas públicas, né, ainda que a gente tenha o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, mas ele, às vezes, fica muito no papel, né, os princípios ali, ainda faltam de mecanismos para eles serem aplicados na prática, né? Enfim, qual que é a sua opinião em relação a essa questão do mercado, desse mercado de ser do futuro, né?
Olha, eu escuto isso desde antes de entrar na faculdade, né? Quando eu estava escolhendo o que eu ia fazer de graduação, né? Eu queria fazer, pedi a mensagem de fazer farmácia, meu pai é farmacêutico. Não, Felipe, farmácia é um passado, profissão velha, não, acho um trem do futuro. Aí meu pai foi e trouxe aqueles caderninhos das profissões para mim. Olha isso aqui, Felipe, sua cara, engenharia ambiental, a profissão do futuro. Ah, legal, gostei, gostei, eu sou um cara do futuro, vamos com o futuro. E aí a coisa foi indo, eu ouvi isso na faculdade inteira, ouvi depois que eu formei, escuto até hoje. Só que minhas contas estão no presente, né? Eu vou começar a falar para a Tim, né? Meu celular era da Tim, por exemplo, eu vou falar, ô Tim, seguinte, eu trabalho com uma profissão do futuro, então no futuro eu pago a conta, pode ser? Então é o seguinte, sim. É, a primeira coisa eu diria que sim, é uma profissão do futuro, porque se não fosse do futuro, os 97% já tinha invertido. Eu só tinha 3% de resíduo aí para a gente reciclar e os outros 97% já eram reciclados. Então, se a gente ainda tem 97% de caminho, sim, é uma profissão do futuro. Mas eu diria que também é uma profissão do presente, né? Ainda tem muito a se fazer, então é do futuro. Mas já tem muita gente fazendo no presente, sustentando-se no presente e criando grandes riquezas no presente. Então, eu diria que também é uma profissão do presente, inovadora, de vanguarda e tal, mas é uma profissão interessante. Você vê as grandes, por exemplo, você vai pegar aterro sanitário, né, que é um negócio que gera muita receita, que é, inclusive, um problema sério aí, né? Que a gente fica no Brasil querendo caminhar para aterro sanitário, sendo que o mundo inteiro já está banindo isso. É, a nossa política, que é muito inovadora, é muito do futuro, fala que também você só vai poder aterrar o rejeito, né? Mas aí põe lá uma pegadinha que técnica, desde que economicamente viável. Então aí vira tudo que não é economicamente viável vira rejeito. E mesmo que é economicamente viável, ainda se considera rejeito. Porque se você pensar que já tem um monte de gente empreendendo com resíduo orgânico não poderia ser considerado rejeito, por consequência, não poderia parar no aterro sanitário. Mas para. Então é o seguinte, as pessoas têm que acordar que é um mercado muito legal, muito bom, muito bonito e tal, mas estamos criando grandes latifúndios, né? Grandes empresas estão pegando e nadando de braçada. Você pega aterros sanitários, são todos construídos por grandes construtoras, né? Tipo Odebrecht, Camargo Correia. E nós temos uma oportunidade, eu enxergo o resíduo como a matéria-prima da promoção da equidade social. Se a gente usar de forma adequada os nossos resíduos, a gente vai conseguir distribuir muita riqueza na base da pirâmide. Olha o que a latinha de alumínio fez, né? É só olhar o que a latinha de alumínio fez por pessoas que não tinham condição de comer, passaram a coletar latinha, depois passaram a começar papel, que não sei o quê, e você vê a quantidade de cooperativas que temos no Brasil. São, acho que, 1.500 cooperativas no Brasil. Quase, acho que, 30 mil catadores, um negócio assim. Não estou recordando os números aqui de cabeça, mas é muita gente. E se a gente cria mecanismos para fomentar isso, por exemplo, esse projeto de lei que nós estamos tentando levantar aqui em BH, Belo Horizonte já tem uma atuação muito legal na parte de catadores. A SLU, que é a Superintendência de Limpeza Urbana, ela já tem uma atuação próxima do catador. Inclusive, agora está em processo de mobilização, que ela está passando para os catadores a parte da coleta seletiva. Só que também, por outro lado, Calil mandou uma lei no final a lei, se eu não me engano, é do final do ano passado, que vai se permitir uma concessão total e restrita de toda a parte de limpeza pública. Aí é o seguinte, será que a forma como vai ser executada a concessão vai fomentar cada vez maiores empreendimentos, incineradoras e tal, que vão concentrar o capital na mão de poucos, ou nós vamos conseguir pulverizar? Incineração é legal? Eu acho lindo, maravilhoso, não para o Brasil. Por quê? No Brasil, nós temos uma política de resíduo que fomenta o catador. Existe toda uma parcela muito grande da população e uma parcela bem vulnerável da população que sobrevive disso. E na hora que você vai pensar em queimar resíduo, vai incinerar resíduo, você quer o que tem poder calorífico. E o que tem poder calorífico? O reciclável. Então, se a gente começa a pensar em grandes projetos, de bilhões e bilhões, na mão de pequenas, de grandes empresas, você começa a concentrar demais. E a gente tem aqui uma oportunidade de pulverizar esse recurso, de criar mecanismos para que as cooperativas assumam toda a parte de coleta de reciclável. Para que a prefeitura vai ficar rodando caminhão? Instrumentaliza a cooperativa para ela ir rodar o caminhão da reciclagem. E, porque senão você cria vários problemas. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, né? Você tem uma briga grande dentro dos próprios dos programas de reciclagem, de coleta porta a porta. O caminhão da prefeitura passa na porta da minha casa toda quarta-feira. 9 horas da noite, sei lá, 8 horas. 6 horas começa a passar a galera nos carrinhos e vai roubando o lixo antes da prefeitura. E o caminhão da prefeitura fica rodando a cidade vazia. Que sentido faz a SLU estar rodando com o caminhão? Pô, vamos dividir a cidade em setores, passar para as cooperativas e cada cooperativa resolve. Isso é cria, lógico, metas, obrigações, porque tem que passar no dia certo, na hora certa, tem que profissionalizar a cooperativa. E, mas não, a prefeitura não tem dinheiro para fazer isso. Olha, vocês não estão querendo fazer uma concessão de 20 anos? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer concessão somente do que precisa de grande investimento, vamos fazer uma concessão para aterro sanitário, para unidade de transbordo, todo o resto fica em contrato de terceirização, e você joga para dentro da concessão a obrigação dele aumentar os índices de reciclagem dos catadores. Então você tem mecanismos. É um caminho para fazer que esse futuro seja adequado. Entendeu? Que futuro nós queremos?
Pois é, você me lembrou até de um caso recente, um pouco tempo atrás, estavam querendo resolver a questão de resíduos na metropolitana, se não me engano eram 18 municípios aqui da região metropolitana de Belo Horizonte que estavam, iam ser agrupados numa PPP, né, e que caso não se atingisse a meta de resíduos a serem aterrados, essa consórcio de municípios bancaria o restante do valor que seria, digamos, prejuízo da empresa. Então, ou seja, a gente teria que gerar mais resíduos para poder pagar, se não pagasse, o Estado cobriria isso. Né? Obviamente que, na época, as prefeituras brigaram por outras questões políticas e essa ideia não foi adiante, sendo que, né, é uma ideia que vai contrária, né, à própria lei 2.350, né?
2.310. 2.305, não é? A Política Nacional de Resíduos. 2.305. Não, é um contrassenso isso aí, é absurdo.
Já tem um tempo já que isso subiu no telhado. Bom, mas aí das suas experiências, né, desses 10 anos já com a Metano e novas empresas, atividades que você tem se colocado aí para fazer, como que você vê, né, a possibilidade, né, digamos, a sustentabilidade econômica desse tipo de atividade? Porque a gente sempre vê empresas que tem, às vezes, uma pegada, né, de meio ambiente, mas não é o core principal, né, o principal negócio. E, às vezes, tem algumas empresas que prestam consultoria ambiental, mas foca, às vezes, na questão de licenciamento, foca em outros temas que não necessariamente são no reuso dos resíduos, né, dos rejeitos, reaproveitamento deles, que, às vezes, não foca nessas atividades de reciclagem, né? Então, assim, como que você vê, né, essa questão da sustentabilidade econômica desse tipo de empreendimento, né, dado que, acho que igual você já falou, aí é a sua preocupação do dia a dia, né, da conta da TIM e as outras demais boletos que chegam aí todo dia?
Quando a gente passa para empreender, você tem que fazer uma conta, né? Quando você decide abrir uma empresa, o que significa? Você cria uma dívida. Se você tem funcionário, a dívida aumenta. Se você tem endereço, vai só aumentando a dívida. Então, você tem que saber quanto você deve por dia. No auge da Metano, se eu não me engano, eu cheguei a dever 3 mil por dia. Era o que eu e meus sócios, né? Então, não era só eu, né? A gente divide esses 3 mil por 4. Mas essa era a dívida diária que a gente tinha. Tinha que gerar 90 conto por mês, pô. Entendeu? Se você não gerar 90 mil, você não paga, você não fecha as contas. Então, sim, empreender é fazer o negócio dar lucro, né? E não dá para gerar só os 90 mil, só os 3 mil por dia. Eu quero viajar no final do ano. Eu quero ter lucro. A empresa é feita para distribuir lucro, não só pagar salário. Então, isso é um ponto que tem que ser muito bem trabalhado e muito bem equalizado. Por isso que é o seguinte, primeira coisa, se fosse fácil, já estava resolvido. Vamos pegar o exemplo da Alemanha, por exemplo. A Alemanha é o país que, em tese, mais se evoluiu na parte do biogás, que é o que eu trabalho muito, né? Resíduo orgânico. Só que enquanto você permitir que é mais barato colocar no aterro sanitário do que pôr numa planta de biogás, vai tudo para aterro sanitário. Então fica difícil os sonhadores do futuro e tal fazer isso virar realidade. O que a Alemanha fez? Deu um subsídio da energia. A energia elétrica produzida do biogás, de outras renováveis, ela tinha um adicional. Então, você produzia a energia para vender, porque ela tinha esse adicional e isso pagava todo o projeto. E, além disso, você começou a ter uma proibição muito grande, uma restrição muito forte na construção de aterros, que eram tantas exigências para você ter um aterro que ele se tornava mais caro do que uma planta de biogás. Então, você teve uma política verdadeira de Estado que permitiu que esse tipo de tecnologia florescesse. Então, quando a gente vai pensar em empreender com resíduos, é obrigação do Estado dar alguns mecanismos para a coisa começar a andar. Isso é fundamental. E você não vai pôr incentivo para qualquer lado, não. Você vai ver aonde que a coisa já está rodando e vai potencializar. É o que eu falei da questão das cooperativas. Pô, as cooperativas já estão aí, estão rodando. Muitas aos trancos e barrancos e tal, sofreram muito em função do Covid, falta um pouco de profissionalização em algumas delas. Mas, pô, os caras estão rodando. A Asmari deve ter, sei lá, mais de 1.000 pessoas envolvidas, né, em toda a operação. Pô, vamos fomentar isso. Vamos, nem que seja. E eu não estou pedindo para dar dinheiro de graça, não. Por exemplo, você tem o dinheiro que a SLU deixou de gastar para coletar o resíduo, porque a Asmari coletou. Quanto custaria para o consórcio que coleta e dispõe o resíduo? Quanto que sairia? 300, 500 reais a tonelada? Então, paga esses 500 reais para a Asmari. Aí ela coletou. Ela não tem que receber só pela venda do reciclável. Então, a gente, primeira coisa, nós estamos falando aqui de empresas que nem sempre têm uma lucratividade elevada. Então, você tem que buscar mecanismos. Porém, existem vários negócios que se sustentam por si só. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é a Bumera. A Bumera é uma empresa de São Paulo, se eu não me engano. O foco deles é economia circular e a indústria do plástico. Inclusive, eles estão desenvolvendo uma tecnologia para reciclar fralda descartável. Vai ser, tem uma na Europa, da Kanye West, mas não foi, parece que não foi muito para frente e tal. A da Bumera, eles devem, eles já estão fazendo projeto piloto, né, lá em São Paulo e tal. E, pô, e a Bumera está aí faturando, se não me engano, 100 milhões, entendeu, por ano. Então, já é uma empresa extremamente consolidada e dando lucro, lucrativa, com muito emprego sendo gerado e sempre muito atrelada à inovação e à tecnologia. Quer empreender com resíduos? Bota uma coisa na cabeça, vai ter que inventar coisa que não existe muitas vezes. Lógico que muitas vezes que você já tem máquinas e tal, você pode montar uma empresa de logística, de reciclagem, por exemplo, como é uma cooperativa, mas também você pode querer ir para um outro nível e desenvolver soluções para resíduos que ainda não existem. Então, aí é muito interessante a gente buscar, saber aonde buscar dinheiro para fazer a sua empresa rodar. A Metano, nós buscamos dinheiro de P&D. Era dinheiro que o pessoal gosta de falar que é a fundo perdido. Eu não falo isso de forma alguma, porque você devolve em termos de trabalho, de novos empregos, outras formas de receita para o país. Mas existe muito dinheiro não reembolsável que pode ser um jeito da empresa começar até ela conseguir se manter e ir. Foi o que aconteceu com o Metano. Lá no início, a gente não conseguia se bancar, mas nós aprovamos alguns editais que pagavam um pouco no nosso salário, pagavam funcionário e tal, e a gente começou a crescer. E aí a empresa chegou no momento que ela se banca e vai. Então, tem que achar formas. Empreender com os resíduos nem sempre é fácil, nem sempre você vai ter viabilidade logo de cara. Mas à medida que você vai ganhando escala, que você vai aprendendo a fazer e tal, a coisa vai fechando a conta. E, assim, e exemplos que fecham a conta, tem vários. Pega, por exemplo, o suinocultor, tanto de biodigestor que nós estamos aí. Começou com os créditos de carbono lá atrás, né? VEG7, junto com a Sansui, implementaram biodigestores, não deu certo. Aí os biodigestores ficaram jogados. Depois veio a geração distribuída. A galera viu que tinha uma oportunidade ali de deixar de pagar energia cara e até vender energia. E hoje está pipocando planta de biogás em suinocultura, fecularia de mandioca, aterro sanitário, tudo mais. Então, é mais ou menos isso. Geralmente vai precisar do incentivozinho, do empurrãozinho inicial, mas depois que cria um mecanismo, a coisa flui e gera muita riqueza.
Bom, você já comentou, então, alguns dos desafios, né? Mas se você puder torná-los mais claros aí, né? Quais são os desafios para esse tipo de empresa? Além de uma questão, porventura, por vezes, tecnológica, né? Falta de pessoal qualificado, ou se as leis são restritivas, né? A gente ouvia muito isso em relação a lodo de ET, né? Que a 357 era a 375, o Conama 375 era muito restritivo em termos de monitoramento e etc., e passava quase sem proibitiva a prática de reuso de lodo de ET. Ou, eventualmente, também alta carga de impostos, né? Que é sempre uma discussão, um debate que a Abrelp traz, né? Que fala que a questão do resíduo reciclado, muitas vezes, ele é duplamente taxado, né? Visto que ele é taxado da mesma forma como um que vem de matéria-prima virgem, né, que não tinha sido utilizada ainda, que vem da natureza, ela é taxada da mesma forma, né? Então, não tem esse subsídio que você comentou.
Olha só, vamos pensar uma coisa aqui. Você vai, você vai construir um equipamento, você vai construir qualquer coisa. Você tem a opção de usar uma matéria-prima bonitinha, redondinha, que nunca foi utilizada, toda homogênea e tal, para fazer aquilo. E uma outra, com o mesmo preço, a mesma tributação, só que ela te dá muito mais trabalho para você usar ela, porque ela vem suja, porque nem sempre ela é cheirosa. Pô, você vai usar a bonitinha. Então, é óbvio que para a gente fomentar a indústria, a valorização dos resíduos, eles têm que ter um benefício, pô. Porque já está prestando um serviço de saúde pública, entendeu? Quando você consegue equalizar o resíduo, você deixa de colocar a gente no hospital, porque está na condição insalubre. O esgoto sanitário, se ele vai para o rio, ele vai gerar uma série de doenças que vão lotar o hospital. Então, pô, isso tem que voltar de alguma forma. A coisa é muito maior. Essa dupla taxação do ICMS é bizarro. Pô, como que eu vou pagar ICMS se sua matéria-prima reciclada, meu amigo? Eu tô tirando um negócio do lixo. Em tese, isso está vindo por um aterro sanitário, ou por um lixão, ou para a barriga de uma tartaruga no oceano. E eu tirei isso. E estou voltando para a indústria. Se eu não fizesse isso, você ia ter que pegar mais posto de petróleo lá. Extrair mais petróleo. E petróleo é um negócio escasso, caro, difícil de achar, que não sei o quê, blá, blá, blá. E, pô, eu faço tudo isso, estou te dando esse benefício gigantesco em todas essas etapas, né? Se a gente for elencar aqui os benefícios numa operação com resíduos, a gente não para, porque são milhares de benefícios. E eu não vou receber nenhum bônus desse benefício. Cadê o tal do pagamento por serviços ambientais? Aonde que entra aí? Pô, tem que ter um pagamento, nem que seja uma tributação diferenciada. Pô, você vai vender um negócio feito de plástico virgem, você vai pagar 30% de ICMS, sei lá, 15% de ICMS. Você vai vender um de plástico reciclado? Se você não conseguir zerar, pô, bota pelo menos metade. Para você conseguir desonerar e fomentar que se use reciclável. Isso aconteceu agora, teve uma lei, que inclusive é por isso que as mineradoras estão todas focando agora no uso do resíduo, do rejeito. Por quê? Tiveram uma lei que isenta, se eu não me engano, ICMS de produtos para uso na construção civil a partir de rejeito de mineração. Mas, pô, precisamos ter um rompimento de uma barragem que matou quase, né, centenas de pessoas para pensar se uma lei dessa? Pô, vamos pensar lá atrás, na hora que você vai falar, a questão do agronegócio e da fronteira de expansão da criação de gado. Olha só, nós estamos cada vez mais entrando para dentro da Amazônia, cada vez mais desmatando. Só que a chuva que cai aqui no Sudeste, ela não brota do nada. Ela brota lá da Floresta Amazônica, né? O maior rio brasileiro não é o rio Amazonas, mas nasce na Amazônia. É um rio aéreo que vem chover aqui em São Paulo, Minas, Mato Grosso e tal. Se você tira a floresta, você não vai ter mais esse rio aéreo. Quem que vai pagar para pôr água ali? Então, quando você faz algum trabalho que tem um serviço ambiental envolvido, ele tem que ser remunerado. Então, o governo tem que começar a entender isso. É a questão de barragem. Por que se dispõe em barragem e não vai para disposição a seco? Ah, porque barragem é mais barato. Claro, Você não paga pelo serviço ambiental daquele local que você vai colocar a barragem. Se você imputasse a mineradora, custear o serviço ambiental que deixou de existir na hora que ela transformou aquela região de mata, que geralmente é um vale, que tem nascente, que tem água, tem peixe, tem biodiversidade, num reservatório, um tanque, um grande tanque. E aquele serviço ambiental que estava ali, se ela for cobrada por aquele serviço ambiental, eu te garanto que as tecnologias de disposição a seco, de colocar rejeito na casa de todo mundo para fazer tijolo, já estariam viáveis há 20, 30 anos. Então, você tem que ter os mecanismos adequados para que as coisas aconteçam. E um outro ponto fundamental que você falou é a questão de mão de obra. Tecnologia se resolve, né? Na Metano, a gente fez muito o que a gente chama de tropicalização de tecnologia. O que é tropicalização de tecnologia? É você fazer o mesmo que o pessoal faz na Europa, só que mais barato, né? Porque no Brasil você não consegue pagar o mesmo preço. Geralmente é isso. Ah, não, é adaptar as condições dos trópicos. Não, é fazer a mesma coisa, só que mais barato. Dá para vir para cá. E para isso, você não adianta você querer importar tudo, porque vai ficar mais caro, porque a nossa taxa, nosso imposto de importação é altíssimo. Né? Você joga 100% em cima de tudo que entra. Então, você tem que desenvolver fornecedor local, que foi o que nós fizemos na Metano. A planta do Rio, se eu não me engano, tem dois equipamentos importados só. O agitador, que está lá dentro do reator, do biodigestor, um agitador submersível, né? Uma hélice que fica debaixo d'água, e o analisador de biogás. O resto tudo é nacional. Sensores, transmissores, bombas, sopradores, junta, válvula, tudo quanto há. E isso é um desenvolvimento de fornecedor local. Então, esse é um ponto que precisa ser mais bem trabalhado, que hoje evoluiu muito no mercado de biogás. Hoje, as empresas já começam a entender o que é biogás no Brasil. E mão de obra qualificada, né? Mão de obra é um problema sério, ainda mais quando você começa a ir para regiões mais remotas, aí vai ficando muito caro. Retenção de mão de obra é um outro problema bem real, porque quando você está fazendo algo inovador, disruptivo, que não tem muito, você começa a fazer, aí você treina o cara, ele está lá 2, 3 anos com você, depois ele sai fora. E aí? E as escolas ainda não estão formando profissionais com aquela qualificação. Agora começaram a surgir os primeiros cursos de capacitação em biogás, pô, aí em língua portuguesa. Tem o da CI Biogás, tem o da Virapuru, tem alguns, mas são recentes. O Vitor, por exemplo, pô, foram quantos anos de formação dele para a gente conseguir ter um profissional capacitado para ir lá e trabalhar e a gente conseguir delegar coisas num determinado nível. Então, capacitação de mão de obra é algo muito difícil e que é um gargalo grande. E que muitas vezes a empresa que quer entrar nesse mercado, ela vai ter que entender que ela vai ter que resolver isso. Normas restritivas, esse é um ponto, mas, por exemplo, lá para São Paulo, a questão da compostagem. Estão permitindo em São Paulo até 500 quilos dia, sem licença. Né? Então, assim, tem alguns trabalhos que estão sendo feitos para desburocratização do processo. É lógico que você tem que fazer a coisa de forma adequada, né? Fazer igual fizeram agora. Pô. Você pega... nós estamos com o desmatamento só aumentando e aí você vai e flexibiliza a legislação para exportar madeira. Né? Então, você tem que saber aonde simplificar a normativa. Mas isso também é um outro ponto fundamental que vai permear toda essa parte de permitir que os catadores trabalhem com orgânico. Lá em São Paulo, se eu não me engano, você não consegue pôr um processo de compostagem de orgânico e tal dentro de uma cooperativa de reciclagem. Então, sim, esse também é um outro entrave aí. Agora, o mais fácil deles resolver, que eu entendo, é a parte tecnológica. Isso já tem muito no mundo, isso aí é correr atrás, é fazer, isso aí é fácil. Os outros são... um pouquinho mais difíceis.
Depende de mobilização, né, política, entendimento, acreditar na ciência, enfim, vencer o obscurantismo, né, fake news e tudo mais. Inclusive, esses dias eu estava conversando, falando a respeito, né, acho que é 498, a nova Conama de reuso de lodo de diet, que flexibilizou a 375. E aí, na hora que eu falei isso, eu falei, pô, a galera vai achar que está no mesmo barco das flexibilizações diversas que estão havendo, né, em termos ambientais, né? e que essa flexibilização em si, houve todo um processo de contribuição e ela foi gerada à luz da academia, né? Os próprios pesquisadores da área, o pessoal que já trabalhava do mercado, não só o mercado, que queria uma flexibilização para poder ter menores custos, né, de operação, mas, na verdade, veio junto à academia que entendeu que, né, no momento atual que aquela norma não se fazia razoável, né, para implementar o reuso e etc., que era praticamente proibitivo. Então, digamos que tem que ter cuidado, às vezes, né, na hora de discutir essa questão da flexibilização, né, de normas ambientais, essa desburocratização que não é simplesmente passar boiada, né?
Não, e o seguinte, você tem que olhar, tem momentos também, tem momentos. Pô, você está querendo viabilizar o uso do Lodjet? Não, nós estamos querendo. Então, pô, se eu pegar e restringir demais, logo de cara, a coisa não vai para frente. Então, peraí, vamos fazer gradativo. Vamos falar, olha, beleza, nós não temos segurança para usar para hortaliça. Mas, pô, vamos então aqui fazer um negócio para silvicultura, para culturas que, se cometer algum deslize, não vai causar um impacto na saúde humana, na fauna, na flora tão grave, e vamos permitir, nesse primeiro momento, com prazo de validade, inclusive, uma gestão um pouco mais frouxa. Mas até para você conseguir fomentar o mercado, e aí você vem apertando. Tem estratégias como essa que podem ser trabalhadas, mas muitas vezes, pelo medo, a gente não sabe e tal, vai lá e põe um monte de restrição. Com biogás mesmo, a gente já viu isso acontecendo. Pô, nós estamos batalhando para fazer planta de biogás. Aí você chega para conversar em algumas prefeituras, alguns órgãos de licenciamento, essa pô, tanta burocracia em cima do negócio, fala, poxa, gente, olha só, nós estamos partindo aqui para uma solução tecnicamente muito mais avançada com aterro sanitário. Pô, nós estamos querendo fazer compostagem. Ah, mas compostagem vai gerar chorume. Então, vai, mas você tem formas adequadas. Não precisa mandar o cara cobrir todo o pátio de compostagem. Se a compostagem bem feita, ela falta água. Se ela falta água, você vai gerar o chorume de volta. O lixo viado, ele tem que voltar se a compostagem é bem feita. E não exige que o cara cubra tudo. Manda impermeabilizar, claro. Drena para uma lagoa e permite que o cara bombeie de volta. Tem local que não permite isso, que obriga a cobrir. Pô, você vai cobrir, então tá. Então aí você não vai, aí você não pede para impermeabilizar o fundo, então é isso? Vai. A gente tem que começar a tecnicamente discutir isso. É que você falou, é fundamental. Tem que saber flexibilizar, tem que flexibilizar, mas tem que saber flexibilizar, né? Não ir pelo lobby, pela passar a boiada, né? Como você bem falou.
Pois é. E aí você comentando aí do Aelixo, né, que é essa nova, digamos, nova atividade aí, essa nova empresa de fomentar, você falou até de mentorias, né, nesse âmbito dos resíduos sólidos. Se você puder contar assim, né, do que você já tem apoiado, né, de iniciativas aí, de alguns casos talvez, alguns exemplos que você queira citar dessa atividade.
Comento, claro. E hoje a gente estava trabalhando porque o lixo é um coletivo. Ele não é um. Hoje ele não tem nem CNPJ, né? Inclusive, na hora que nós participando de um processo de aceleração da Banco Challenge, ganhamos, ficamos em primeiro lugar. O lixo era só uma ideia, não tinha nenhum nome ainda, né? E lá a gente ficava falando: Felipe, faz o CNPJ. Falei, gente, eu não faturo, por que eu vou fazer CNPJ? Calma, agora que eu estou começando a faturar com esse negócio. E hoje entraram mais duas pessoas, que é a Daiane e o Marcelo, coletivo, hoje somos seis. Ninguém recebe nada por isso ainda. Mas aí hoje a gente está trabalhando e fazendo o elevator pitch do Aelixo. Até para esses dois, estou tentando saber o que que é. Aí eu vou ler para vocês, ainda não está fechado, mas vou ler aqui para vocês em primeira mão. Para empreendedores que enxergam oportunidades na certeza de que lixo não existe, o Aelixo é um hub colaborativo que acelera negócios sustentáveis. Diferente de investidores de capital tradicional, o nosso hub cria oportunidade conectando pessoas, projetos, conhecimento e recursos. O que que é isso? Nós temos pessoas altamente capacitadas que empreendem não só no ramo de resíduos, mas em vários outros. A gente sabe captar dinheiro, sabe juntar pessoas, sabe mobilizar. E aí nós estamos juntando isso para ajudar pessoas que querem empreender com resíduos a repensarem os seus negócios, achar onde pegar dinheiro, identificar parceiros e fazer com que a coisa flua. Por exemplo, nós temos a mentoria, que é o último produto, vamos dizer assim, que isso vai virar, inclusive, isso é o que vai virar o produto do Aelixo. Né? No futuro, o E-Lixo nasceu com a ideia de captar recurso e edital. Nós fomos lá, começamos a submeter vários, aprovamos lá o challenge da banco, beleza, ganhamos. Aí depois submetemos alguns outros e aí agora tivemos as três primeiras aprovações. Tivemos um edital aprovado no Embaixadores do Bem, do Inansim, R$25 mil, da Anglo-América. E nós estamos começando a construir um núcleo no Inansim. O Inansim é o Instituto Amaré Simples, fica ali no Tirol. Lá eles trabalham muito com a parte de educacional, da reforço escolar para as crianças e tal. E nós vamos fazer lá as bases do núcleo E-Lixo, que é o quê? Biodigestor, minhocário, compostagem e aquaponia. Aquaponia é hidroponia, criação de vegetais na água, porém você introduz o peixe, né? Que aí o cocô do peixe, fertiliza a planta, que filtra a água, devolve para o peixe. E para você alimentar o peixe, você produz ração a partir de resto de comida e minhoca, que foi produzida com resto de comida também. E com isso você ensina uma série de habilidades, né? De empreendedorismo e tal. Ali nós estamos começando, acabamos de captar o primeiro recurso. Junto com isso, nós captamos mais $1.000 do Rotary, lá para o Inansim também, e $1.000 para o Instituto Padre Olavo, que é eles têm uma creche ali do lado do Boulevard, do Shopping Boulevard, aquela comunidade que tem ali do lado, e aí nós vamos fazer uma aquaponia e uma educação ambiental para crianças lá dentro. Então, no começo do E-Lixo, era isso. A gente queria captar dinheiro para desenvolver projetos junto com organizações sociais e tal. Aí nós falamos, gente, vamos parar de correr atrás do edital e vamos nos tornar o edital. E falou, por que a gente não dá um jeito de juntar o dinheiro e a gente põe o dinheiro onde que a gente quer? E é para isso que nós estamos migrando agora. Esse projeto da mentoria coletiva, inclusive, que hoje são 4 mentorados, 3 de resíduos orgânicos, e uma artista plástica com resíduos de plástico. Eu já posso dizer que alguns deles já são casos de sucesso. Por exemplo, o Ranieri já está fechando a sua primeira... O Ranieri é lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele quer trabalhar na perspectiva da agroecologia. E ele já está fechando a primeira oficina com uma escola particular de lá. Que ele vai fechar um contrato anual de trabalhar a questão da produção de alimento, do tratamento de resíduos dentro da escola, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A Cláudia, que é a de obras de arte, feitas a partir com resíduos, ela já está também fechando as primeiras oficinas, está negociando isso, as primeiras oficinas. O Ivan, ele quer mexer com compostagem em Jaboticatuba, no estado de São Paulo, e o Rodrigo, biogás em Gurupi, no Tocantins. E eles já estão começando a encaminhar e enxergar como empreender, inclusive com isso, com oportunidades que já estão virando reais. E qual que é o nosso objetivo? Para onde nós estamos migrando agora? Esse projeto da mentoria, a nossa ideia é criar uma carteira de negócios que podem ser, inclusive, investidas por um grupo de investidores. Então, em vez da gente ficar buscando edital e tal, isso é uma possibilidade, isso nós vamos ajudar, nós vamos ensinar os mentorados como fazer e tal, nós estamos trabalhando isso, por exemplo, a Cláudia, nós já estamos começando um projeto nessa linha, inclusive. A ideia é criar um fundo de investimento para financiar aqueles negócios que começarem a despontar dentro do processo de mentoria. Então, o que a gente está falando, nós vamos deixar de ser quem corre atrás do dinheiro, passar a ter o dinheiro e deixar que os negócios corram atrás da gente. E aqueles negócios que apresentarem o melhor desempenho são investidos. Então, assim, já a coisa está fluindo. E eu tenho porque até então a gente não estava tendo nenhuma intenção de monetizar o E-Lixo. Até uns 2 meses atrás. E agora nós começamos efetivamente. Eu estava criando audiência, criando comunidade, crescendo os perfis e tal, e também criando valor. Aí a gente fazia muitas lives no Instagram. E agora nós fizemos as lives para o YouTube. Todas como eventos, com plateia virtual, que a galera pode participar. E a galera pode participar de graça, não paga nada para isso. Mas tem um ingresso solidário. Custa R$10, R$9,99. Praticamente todos os eventos nós tivemos ingressos vendidos. Então, eu estou ali validando o meu próprio modelo de negócio. O dia que o ELIS for grande e essa plateia virtual estiver cheia, talvez só quem pagar vai conseguir entrar ali dentro. Né? Então, são coisas que estão sendo validadas, eu entendo tudo isso como validações de que o caminho está correto, de que estão dando bons exemplos, tanto internamente, do ponto de vista que o ELIS está realmente se tornando algo que gera receita, né? Porque eu até cheguei a um momento que eu falei, pô, Dani é minha esposa, tá foda, né? Eu tô aqui me dedicando quase full time no ELIS, esse treino não tá virando nada de grana para mim, como que eu mantenho isso, né, e tal. Acho que eu vou abrir um Patreon. Patreon é tipo um apoia-se, né? Tipo assim, você pode ir aqui e colaborar financeiramente. Eu falei, pô, mas fica feio. Eu tô falando que eu ensino o povo a ganhar dinheiro com resíduo e tô aqui pedindo dinheiro pra galera? Eu falei, não, então eu não vou para isso. Aí fomos pensando outras formas e o caminho tá dando certo. Então é isso. Exemplos, temos o prêmio que nós ganhamos lá no Challenge da Banco, que foi o edital primeiro que nós participamos e ganhamos. Tem a questão dos negócios que estão sendo criados, né, do negócio da Cláudia, do Ivan, do Rodrigo e do Ranieri, que inclusive já começam a fazer as primeiras vendas. Dos editais que foram aprovados, que agora o dinheiro ainda não caiu na conta, mas já foi aprovado. Por exemplo, esse do Embaixador do Bem está quase 3 meses para o dinheiro cair na conta. Então, é uma dificuldade. É um dinheiro que vem de fora e tal, vem dos Estados Unidos. Mas tá rodando. Então, esses são alguns dos resultados. E eu diria também que, assim, essa conversa aqui, né? Eu vejo, a gente tem que ir olhando para as pequenas vitórias, né? Empreender vai muito disso. Hoje eu recebo, em média, um convite por semana para estar participando de algum evento, para estar numa banca, para estar participando de uma live, para alguma coisa. Hoje eu estou aqui, semana que vem eu vou estar numa banca de mestrado, não, de graduação. Então, são coisas como essas, são resultados como esse.
Inclusive você falou aí, né, de ser reconhecido e ser validado, né, a partir dos primeiros passos e tal. Eu conversava, uma época, um tempo atrás, eu conversava com o Matheus, que é um parceiro aí do podcast. E a gente falou, pô, a gente podia convidar o pessoal da Metano, né, para poder falar com a gente, né, uma empresa conhecida e etc. E até que apareceu, né, a gente conversou e tal, e você falou, pô, vamos trocar uma ideia também, e tal, podcast. Então, assim, a ideia, né, começa a crescer, a proliferar, e isso, como você falou, né, vai validando que você está fazendo algo relevante, algo que as pessoas, que agrega valor de alguma forma, né, seja comunicando, seja difundindo informação, difundindo oportunidades, divulgando, né, esse tipo de conteúdo. Bom, Felipe, e aí eu queria saber, você já falou bastante coisa, né, dos projetos atuais e tudo mais, mas e os projetos futuros, né, que a gente está sempre falando de futuro aqui, você está na empresa do futuro, né, na profissão do futuro, você já falou, né, que além de dominar o mundo e limpar os oceanos e minerar os aterros, né, quais são os seus projetos aí?
Eu sempre brinco o seguinte, se a gente sonha, né? Tipo assim, você não paga nada para sonhar, né? Por que você vai sonhar pequeno, né? Eu acredito muito nisso, sabe? E eu não dava nada para o ELIS, eu não imaginava que ia ser o que já é hoje na velocidade que está sendo. Então, é muito interessante, assim, a gente ver essa aceleração, né? Até no começo do ano eu não tinha Instagram, eu tinha um perfil no Instagram lá, pessoal, que nem usava, não sei nem a senha dele. E aí, lá para março, criei o perfil. Em julho, comecei a movimentar ele de verdade. E é isso. E hoje está me dando um retorno bem interessante para mim e para todo o coletivo. Qual que é a nossa ideia? Qual que é o nosso sonho? Para que, que o alimento tem que andar 300, 400 quilômetros para chegar na mesa da pessoa? Para que, que as comunidades não podem ficar mais integradas com as cidades? Será que a gente não consegue criar polos dentro das cidades, vários polos, muitos pequenos polos, onde que você resolve a questão do resíduo e a do alimento? Para o alimento, nenhum resíduo tem que andar. O mais caro da gestão do resíduo é o transporte. Se a gente falar que você vai gastar R$500 para gerenciar uma tonelada de resíduo, eu te garanto que desses 500, 350 são transporte e 150 é disposição final. Então, será que a gente não consegue pensar um modelo que você não tem que transportar nenhum alimento, nenhum resíduo? 30% de toda a produção mundial de alimento vai parar na lata do lixo. E do outro lado, nós temos 800 e tantos milhões de pessoas passando fome no mundo. Pô, será que a gente não consegue pensar um modelo que reduz o desperdício de alimento, usa o resíduo orgânico e difunde riqueza, qualidade de vida, bem-estar social? Será que a gente não consegue transformar as comunidades brasileiras, os grandes celeiros, para a gente parar de ter que trazer o tomate de 400 quilômetros de distância e produzir o tomate no telhado da casa da comunidade, do cara que mora lá dentro da comunidade? Você faz uma grande feira na frente da comunidade que promove uma interação entre o asfalto e a comunidade. Inclusive, com o asfalto, podendo subir na comunidade para ir lá conhecer a horta que está dentro da comunidade, a compostagem que está dentro da comunidade. Meu sonho é ter cada vez mais desses núcleos. A gente fala que o ALI são pequenos núcleos de difusão de conhecimento, tecnologia, mostrando que do resíduo você promove qualidade de vida. Pô, com uma garrafa PET de Coca-Cola ou qualquer outro transparente, você faz uma lâmpada diurna. Você vai pôr isso dentro de uma escola e a sala de aula fica muito mais iluminada, sem ter que ter lâmpada. Com garrafa PET, você consegue fazer um ar-condicionado que não gasta energia e resfria em 5 graus a temperatura do ambiente. Nesse mesmo lugar que o menino está estudando com a lâmpada diurna, ele está tendo um ambiente mais agradável com um ar-condicionado de garrafa PET. E para lavar a mão, ele lava na água quente, porque ele tem um aquecedor solar. É embalagem de leite, garrafa PET e tubo velho. Tem uma aula de música, de musicalização, que os instrumentos foram feitos de resíduo. Porque o mestre Jagunço, que é um parceiro nosso, foi lá e mostrou como é que você faz um tambor com um tubo e uma garrafa PET. E nisso tudo, você tem lá um biodigestor que gera o biogás a partir do resíduo da refeição e você cozinhou o alimento com o biogás que veio do resíduo. E você tem um peixinho também ali, baseado no sisteminha Embrapa, que você tem pequenos tanques de peixe que são alimentados com as minhocas que vêm do resíduo orgânico. Isso tudo local. E você tem 1.000 desses em Belo Horizonte, 10.000 desses em Belo Horizonte, e o resíduo não anda, e o alimento não caminha, e é o pequeno produtor que está sendo beneficiado. Esse que é o meu sonho. É isso que é o lixo. É para lá que nós estamos indo. Então, meu sonho é dominar o mundo através do resíduo, promovendo equidade e bem-estar social. É mais ou menos isso.
Eu ia comentar aqui, pode ser até que seja um balde de água fria, mas se você colocar um líder religioso, seja um padre ou um pastor, no topo da sociedade, comandando e liderando, isso virou um feudo, né?
Aqui, a gente brinca dentro do biogás, sabe? Isso quem falou foi o Oliver. Ele deu a ideia, falou: Felipe, esse trem que a gente faz, a gente gosta muito, cara. A gente fala com muito amor. A gente quase vira um pastor. Por que a gente não faz isso aqui virar uma igreja? Pelo menos a gente ganha o fiscal.
Pronto. Então, fechou o feudo. Você vai ser o rei, né? E líder religioso.
Quero não, cara. Eu quero é criar autonomia nas pessoas. Não tem jeito do Felipe fazer isso tudo. O Felipe pode até dar as ideias, mas as pessoas têm que aprender a fazer sozinha. Então, não tem líder religioso, não tem feudo, porque cada um vai ser autônomo. Cada um vai para a autogestão. É mais pro outro lado.
É mais de empoderamento, né, do que de dependência. Né?
Total. Total.
Bom, Felipe, se você quiser comentar mais alguma coisa, fica aí livre para poder falar, né, nas palavras finais aí do nosso episódio.
Só tenho a agradecer, Lucas. Assim, foi muito divertido, cara. Gostei. Adorei ficar aqui contando esses causos todos. Obrigado. Espero que o pessoal goste. Quem quiser conversar com a gente, totalmente aberto, só mandar um direct lá no Instagram. AHE Lixo! Que é o nome, né? Tem no Instagram, tem no YouTube. Só procurar a gente e conversar e vamos fazer essa diferença, ajudar esse sonho aí, ó, essa utopia, né, virar realidade, porque... Pensa como é que a gente não consegue combater o tráfico com isso. O que a gente não consegue combater a pobreza, sabe? Nós estamos trabalhando aqui nas bases, cara, em alimento. Né? Com o Covid, querendo ou não, você teve um empobrecimento geral da população. E vai ter cada vez mais gente passando fome. Então, pô, vamos produzir alimento com resíduo? É um coletivo.
Bom, valeu demais, Felipe. Então, gente, esse foi o episódio nosso dessa semana. Então, até a próxima.
Valeu.